Olá, tudo bem? O propósito do nosso blog é democratizar o conhecimento e inspirar a paixão pelo aprendizado. Eu sou Eliane Duim, você está no Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é Best Consumer Marketing, programa de fidelização para os melhores clientes no varejo. Seja bem-vindo! Olá, estamos aqui para a segunda parte sobre o tema super interessante aqui com o Jean-Luc Jadoul, sobre Best Consumer Marketing, né? Um programa de fidelização para os melhores clientes no varejo. Na primeira parte do vídeo, se você já acompanhou ali, você viu que nós falamos a respeito do quem são os melhores clientes, como agradecê-los, mimá-los e motivá-los a se engajarem, e como trabalhar com essa base de dados que você, varejista, possa ter aí na sua loja. Não é mesmo, Jean-Luc?
Sim, Eliane. Vamos lembrando que essas campanhas são muito usadas no mundo. Algumas 10 redes já usam no Brasil, mas ainda elas levantam dúvidas para aqueles que ainda não a praticam.
O nosso convidado de hoje é o Jean-Luc Jadoul. Ele é brasileiro e belga, engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Finanças e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, gestão avançada pelo INSEAD na França e conselheiro pela Pontifícia Universidade Católica. Jean-Luc está há mais de 35 anos em marketing e vendas, 15 dos quais vendendo para a Vogue. E como empreendedor, focou-se no marketing de resultados com as ferramentas BCM, Best Consumer Marketing, e MCA, Marketing Contact Audit, para efetividade em marketing e sustentabilidade. Jean-Luc foi CEO da Condor, da Clarice e da Confederação Brasileira de Rugby. Foi jogador da Seleção Brasileira de Rugby. Jean-Luc, tudo bem?
Oi, Eliane, que bom estar com vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo.
Então vamos aqui, né, Jean-Luc, dar continuidade à primeira parte, não é mesmo?
Sim, então vamos para essa segunda parte, então. Boa tarde, Eliane, então vamos lá.
Então vamos lá. Qual o efeito da experiência de marca gerada?
Vamos lembrar então um pouco do tipo de campanha. São campanhas que premiam os clientes do supermercado com prêmios únicos, que somente serão encontrados pelo consumidor naquela promoção. Se ele perder a promoção, ele não terá mais oportunidade. São prêmios que são de alto valor percebido e colecionáveis. Isso faz com que o consumidor entre e queira toda a coleção. Então, para ter toda esta coleção, o supermercado vai pedir uma somatória de compras maior do que ele normalmente faz no supermercado. Então, os melhores clientes vão se engajar e vão comprar mais para ter toda a coleção. A mecânica pode ser a mais simples. Ele junta selos de desconto, então, por exemplo, a cada R$ 40 de compra, ele recebe um selo e a cada 40 selos ele tem 80, 85% de desconto no prêmio. Então, é um jogo onde ele vai entrar, é lúdico, é desafiador, ele vai comprar mais, vai juntar seus selinhos e vai ter um momento mágico que nós chamamos quando ele vai com a cartela cheia e vai trocar o seu prêmio. Uhum. Ao longo de 4 meses, que é o tempo normal de uma campanha dessa, serão milhares de trocas, ou seja, milhares de momentos de emoção e magia. Eu vou dar aqui um exemplo para um supermercado com 8 a 10 lojas. O número de prêmios que serão retirados pelos consumidores gira em torno de 150 mil trocas. No caso, a simulação foi feita com copos de cristal importados. Então, durante 4 meses, os consumidores, os melhores consumidores, farão 150 mil trocas de prêmios. Serão 150 mil momentos de magia, de emoção. São 150 mil prêmios da marca do supermercado que serão usados todos os dias após a campanha. Então, o efeito da experiência, do engajamento e do residual de marca que estará em uso pelo consumidor é enorme.
Certo. E você deve ter estudos, né? Porque é importante, né? O varejista gosta muito de ouvir assim, pesquisas, o que é que traz de mais, vamos dizer assim, segurança para ele. E qual é a opinião? Tem uma pesquisa? Qual a opinião dos consumidores a respeito desse tipo de promoção e dessa troca? Como que ele vê esse tipo de promoção?
Vamos dar algumas estatísticas, são médias, para os consumidores de um supermercado que pratica a campanha de marketing para seus melhores clientes. Então, 80% dos clientes do supermercado conhecem a campanha, até porque ela dura 4 meses. 90% dos que conhecem a campanha colecionam os selinhos, eles entram no jogo. Dos consumidores que participam, normalmente 70% acham fácil fazer a troca por prêmio, ou seja, o esforço que é solicitado de compra mais está totalmente dentro do que ele pode aceitar. Dentro dos mecanismos que motivam o consumidor, o supermercado chama alguns fornecedores para dividir a conta e aproveitarem desse engajamento. Então, eu citei o exemplo de R$ 40,00 por selinho. Nesse caso, as marcas participantes ofereceriam um selo a cada R$ 20,00. Isso faz com que certas marcas começam a ser preferidas. Uhum. Dos consumidores que participam, 50% mudam de marca de produto para ganhar selinhos. Então, nesta parceria com os fornecedores, eles ganham muito. 70% dos clientes deixam de fazer compras em outra marca, outro supermercado, outro especialista, para comprar no supermercado da promoção. 90% dos clientes consideram esse tipo de campanha atrativa e, melhor ainda, 90% recomendaria a campanha para outros amigos, etc. O participante da campanha vira um embaixador da marca.
Perfeito. Não, eu já participei de promoção dessa natureza e realmente é fantástico. E é bem isso mesmo que você falou. E é muito bom a gente trazer esses números, né? Porque aqui nós estamos falando, acabamos de falar da opinião dos consumidores. E qual a opinião da equipe, vamos dizer, da loja que trabalha naquele ponto de venda?
Fazendo uma classificação... As equipes de loja, 85% consideram as promoções muito atrativas e 15% atrativa. Ou seja, 100% das equipes são favoráveis a esse tipo de campanha. 100% consideram que a campanha aumenta as vendas. 60% deles costumam notar novos clientes, que não é o objetivo, isso é um ganho marginal. 75% confirmam que os clientes habituais compram mais e 85% viram o aumento no giro dos produtos que participam da promoção.
De novo, né? Esses números são muito importantes porque essa equipe da loja também tem que estar engajada com esse tipo de promoção, né? Porque ela acaba, inclusive, colaborando para que o consumidor continue participando. De alguma maneira, eles também... motivo e empolgam o consumidor, até muitas vezes lembrando o consumidor para troca, né, e fazem parte até muitas vezes da entrega do prêmio no caixa, enfim, eles têm que acreditar também para se incentivar a participação, né? Eles são agentes motivadores, na verdade, né?
Sim.
E qual é o efeito desse tipo de promoção nos resultados do negócio? Agora, aqui é que interessa, né? O nosso público-alvo aqui, que tem pontos de venda no varejo, até no varejo online, em todo tipo de segmento. Qual é o efeito?
Então, nós vimos os efeitos sobre a marca, o engajamento, a magia, a emoção, até consumidores virando embaixadores da marca. Agora, vamos ver os efeitos nos resultados. Vimos que os melhores clientes do supermercado podem comprar mais. Eles compram normalmente 70% das suas necessidades, ou seja, para chegar a 100, eles poderiam crescer 40. Vamos considerar que esses melhores clientes vão comprar de 15 a 20% a mais do que eles comprariam normalmente. E lembrando que nós vamos nos concentrar nos clientes que fazem 70% do faturamento. Aqui nós vamos pegar os melhores desses e pegar clientes que participam em 20 a 25 a 30% do faturamento. Se esses consumidores que fazem 30% do faturamento crescerem suas vendas em 20%, isso dá um aumento total de 6% nas vendas do supermercado, somente pegando poucos clientes e melhores clientes. E 6% de aumento de vendas para um supermercado sem desconto adicional, isso dá no mínimo 50% a mais de lucro. Quando eu digo desconto adicional, eu vou enfatizar aqui que a campanha para melhores clientes, ela é uma ferramenta adicional a tudo que o cliente faz hoje. Ele faz comunicação na televisão, ele faz panfletagem, ele faz campanhas de sorteio, datas de aniversário, ele faz promoções de preço por gênero durante a semana. Tudo isso continua. A campanha de fidelização dos seus melhores clientes vem junto.
Perfeito. E quanto tempo se lança uma campanha dessa natureza?
Em tempos normais, é possível começar em 3 meses. Hoje, por conta dos gargalos logísticos do mundo e até um pouco no Brasil, falta de produto e falta de contêineres para trazer produtos de fora, vamos considerar de forma segura de 4 a 5 meses.
Perfeito. Jean-Luc, e agora a pergunta que não quer calar. Quanto custa uma campanha de BCM?
Vamos lá, isso vai depender dos objetivos do cliente. Alguns que podem ser induzidos por esse tipo de campanha. Ele vai crescer vendas, já falamos. Como vai crescer vendas sem desconto, vai aumentar a margem. Ele pode engajar mais consumidores do seu clube de fidelidade, que ele normalmente tem. Então, ele pode premiá-los melhor ou pode convidar mais gente a participar do clube. Devemos saber que o clube de fidelidade, além de agradecer com desconto e algumas vantagens os melhores clientes, eles, antes de tudo, eles passam para o supermercado o hábito de compra detalhado de todos os seus clientes. Isso é muito estratégico. Com isso, dá para saber exatamente os resultados de quem responde a esse tipo de campanha. Uma outra possibilidade é essas campanhas de fidelidade muitas vezes somam pontos. Uhum. E os pontos não conseguem ser consumidos. E o ponto que o consumidor recebeu do seu supermercado é uma dívida que o supermercado tem com ele. Então, uma forma de reduzir essa dívida é favorecer com pontos também esse tipo de campanha. Então, com todos esses parâmetros, uma campanha, é difícil dizer um preço exato, então isso vai ser calculado caso a caso, mas o que eu posso dizer é que uma campanha de 4 meses se paga em, no máximo, 2 meses. Então, além de encantar a marca e o coração dos consumidores, ela com certeza vai encantar o diretor financeiro.
Muito bom. Olha, eu vou finalizar por aqui, porque nós vamos deixar um link para quem estiver interessado em ver uma apresentação, e eu sei que eu já vi a tua apresentação, os gráficos que você tem, você pode mostrar, inclusive, as curvas de crescimento, etc., e exemplos práticos, a gente vai deixar o teu contato aqui junto no link da divulgação. E eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso blog. E se você ficou com alguma dúvida ou deseja comentar este assunto, é só entrar no blog Repertório Marketing Talks. Jean-Luc, fique à vontade para fazer suas considerações finais.
Eliane, agora que passamos a maior descrição do Best Customer Marketing, agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha contribuído para difundir um pouco de uma ferramenta de marketing que dá resultado, encanta o consumidor e encanta o acionista do supermercado. Então, é uma ferramenta que eu descobri uns 10, 12 anos atrás, como profissional. Como criança, eu já recebi a bola da minha mãe, na Bélgica. É. Ela fazia esse tipo de campanha. É. E vamos lembrar, isso é usado mais... As grandes empresas que promovem essas campanhas fazem mais de 500 campanhas mundo afora. Isso. No Brasil, deve acontecer, no máximo, uma dúzia por enquanto. Ainda estamos cru nessa ferramenta.
É, mas qualquer supermercado pode, né? Que, eu diria assim, talvez uma rede, sei lá, com mais de 3, 4 lojas ficasse mais interessante. Mas você acredita, agora deixa eu até fazer uma pergunta aqui antes de encerrar, que um varejista que tem uma grande loja poderia fazer também esse tipo de promoção na sua grande loja? Poderia, né?
A mecânica funciona independente do tamanho da loja. Para grandes redes, é prático usar empresas especializadas, porque quando a gente faz uma promoção dessa, aqui falei do conceito, na hora que a gente vai para a prática, se eu tenho uma coleção de 8 peças, quantas peças eu importo para a campanha total? Ela é feita numa curva média de resposta do consumidor. Então, tem exemplos onde o crescimento das vendas foi de 5%, mas tem casos onde pode subir 20%. Subindo 20%, isso quer dizer que o número de trocas aumentou e muito. Então, tem que ter prêmio sempre. Não pode faltar prêmio, porque o consumidor se esforçou para ganhar o prêmio.
Perfeito.
Então, a tendência é que se calcule o fornecimento de prêmios um pouco acima da necessidade. Não pode faltar, para o bem da marca.
É.
Agora, o supermercado dizer, bom, mas e se eu comprar demais? Aí, financeiramente, sobrar faz mal. Então, as grandes agências retomam, dão a opção para o cliente do supermercado, se ele quer ficar com o estoque remanescente ou se eles recompram de volta. Então, quando você tem grandes redes, os volumes são grandes, quando a gente fala em importação, os custos de importação são altos e só valem a pena com volume. Então, eu diria que as grandes redes já fazem, as redes médias têm um potencial gigantesco e é possível ter operações menores, mas não vejo que seja possível com empresas muito pequenas. Então, isso é uma dica para as redes de supermercado.
Perfeito.
É uma oportunidade para consolidar as suas compras às custas dos especialistas.
É muito bom você ter falado isso, e até porque o nosso objetivo com essa conversa aqui é a gente trazer mais uma possibilidade para o gestor, né, de marketing de uma rede varejista, como eu já falei, pode ser supermercado, farmácia, calçados, roupa, enfim, né? Mas é muito, muito legal. E, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada de novo, Jean-Luc. E antes de encerrar, eu quero lhe fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais e cadastre-se no nosso blog. Sempre tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Um abraço e fiquem bem.
Boa noite e obrigado a todos.